Oiê, pessoas!
E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Se você quiser saber sobre o podcast, te convido a ouvir o trailer que está no início aqui do canal. E se você quiser saber sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui. Além disso, você pode visitar o meu Instagram, @mayra.engelmann. Tá bom? Eu tava aqui, né, me preparando, na verdade, para gravar um outro episódio, né, que também vai ser um episódio longo, né, falando de monogamia e não monogamia. Mas, né, eu me vi aqui olhando fixamente para um post-it que fica aqui na minha frente, na minha mesa. Eu tenho alguns post-its com algumas frases, né, como se fossem lembretes. Mesmo, né? Diários. Eu gosto, né? Aliás, pela casa toda tem post-it colado. É uma forma de eu não esquecer, né? Daquilo que me nutre, daquilo que me move. Porque a gente costuma esquecer, né? Então, tem um post-it aqui que tá escrito: a utilidade dissolve a solidão. Não lembro em que momento eu entrei em contato com essa frase, mas ela de fato me atravessou. É, porque eu vivi já muitos momentos, eu acredito que todos nós, né, de solidão mesmo, né, de se sentir desamparada, de se sentir realmente sozinha. E não porque eu não tivesse opção, né, com quem falar, quem buscar, né, era um lugar assim realmente de se sentir completamente deslocada, né, de sentir que eu mesma estava de alguma forma me deslocando de mim. Às vezes eu sinto que a solidão é muito sobre isso também, né? São momentos onde tem um deslocamento subjetivo, né, desse mundo interno. É onde se gera um hiato, um vazio, né, que é estranho, não que seja ruim, mas que é um lugar que gera estranhamento de si mesmo, né? E uma vontade de ficar só. Então, ao mesmo tempo que se sofre porque se sente só, se deseja estar só. É como se fosse aquele momento realmente da gente se parir, né? É o próprio parto de uma nova versão, de um novo conjunto, muitas vezes, né? De valores, de sonhos, de objetivos, de crenças, de valores, de padrões. Então é muito interessante porque quando a gente realmente entra nesses processos de mudança de coisas muito importantes, né, desse mundo interno, é um lugar que a gente precisa entender como se a gente estivesse vivendo de fato um parto mesmo, um parto de nós mesmos. E isso acontece frequentemente. É, ao contrário da gestação do ser humano que precisa aí de, né, aproximadamente 9 meses. Às vezes a gente passa por partos de si em tempos muito curtos, dependendo do momento da nossa vida. E nesses momentos, né, o que eu entendi que para conseguir sair dessa solidão, para conseguir me sentir novamente integrada em algum espaço, vida, sempre o que me moveu foi servir. Foi ser útil, foi voltar minha energia para fora. Porque nesses processos, né, de parto de si mesmo, é um processo muito narcísico, onde a gente acaba precisando, nesses instantes, nesses momentos, investir muita libido, muita energia de vida em nós mesmos. E não tem nada de errado nisso. É uma necessidade. Para que a gente possa ter a força necessária para nos refazermos, nos fortalecermos, para aí sim a gente ser capaz de olhar o outro, de cuidar do outro, de nos mover na vida. Só que esse movimento, ele depende da nossa ação para fora. E quem nos move para fora é o outro. É a demanda do outro. É conseguir suprir algum desejo do outro. E numa sociedade que tem demandado tanto esse lugar de você tem que ser melhor, você tem que fazer o que você sonha, você tem que realizar todos os seus desejos. Esse lugar muito individualista, né? É uma sociedade que está prezando demais pelo indivíduo, se afastando da necessidade inerente ao ser humano de viver a coletividade, de viver em conexão com o outro, de ser útil e de receber também do outro, dessa troca que não acontece no nível individual, mas que é o que nos mantém vivos nesse plano. É o que vai conseguir fazer com que a gente se desenvolva, com que a gente desperte a nossa consciência. É a troca com o outro que implica em servir e ser servido. E quando a gente entende isso e trabalha para que isso aconteça, é que essa solidão se dissolve. Não que ela deixe de existir em alguns momentos, porque a solidão também faz parte da nossa existência. Mas a forma de minimizar o sofrimento que às vezes uma solidão gera é lembrar da importância de ser útil ao ambiente onde nos integramos, às pessoas que nós encontramos. E ser útil não significa somente fazer, por exemplo, trabalhos, né, de voluntários, filantrópicos, não é sobre isso. É você fazer o seu trabalho diário. É você ir lá e fazer um almoço para as pessoas que você ama. É você arrumar a cama, é você cuidar do jardim. Você está sendo útil. É você fazer o seu trabalho mesmo, dentro da sua profissão, da ocupação que você escolheu. É você cuidar de pessoas, é você cuidar de plantas, é você cuidar de pets, é você cuidar de coisas, de ambientes. Mas sabendo que você está fazendo isso não só por você, que existe alguém que está se beneficiando disso também. E não negando a importância de ser reconhecido, reconhecida por isso também. O que eu acho muito engraçado, as pessoas dizerem, ah, você não pode querer ser reconhecido. Vamos ser honestos. Todas as pessoas que são caridosas, aplaudidas, elas tiveram pessoas que reconheceram seus esforços. E com certeza isso nutre a caminhada. Então, sim, é importante ser reconhecido. Mas é importante também entender que, eventualmente, a gente vai ser útil, a gente vai diminuir essa sensação de solidão, e talvez sejamos reconhecidos de formas diferentes daquela que criamos expectativas. Então, o problema não está em desejar ser reconhecido ou reconhecida, mas na expectativa que formata esse reconhecimento de uma forma que, se chega de outra, a gente não reconhece o reconhecimento que está chegando. Então é sobre isso, né? Minha ideia aqui era realmente trazer, né, essa frase que eu acho tão bonita e que me move todos os dias. Porque quando eu me sinto só, e quando é essa solidão que machuca, eu vejo esse post-it e eu me movo para fora. É quando eu percebo que eu tô muito focada em mim. E quanto mais a gente entra nesse processo de muito foco em nós mesmos é onde a gente mais entra nesse looping de solidão. Então, vamos tomar cuidado com o equilíbrio entre cuidar dessa individualidade, que é importante sim, mas ao mesmo tempo viver na coletividade, que é algo fundamental para a nossa existência e para o nosso desenvolvimento. Não dá para renunciar a isso. As pessoas que eu mais vejo sofrendo são as pessoas que estão mais focadas em si mesmas, inclusive nos seus processos de autoconhecimento. Acreditando que se autoconhecer é você se fechar numa caverna, você ficar lá sentadinho meditando por horas sozinho. É você evitar o contato com o mundo externo. E não, não é sobre isso. O grande salto de autoconhecimento que a gente adquire é justamente quando a gente adquire a coragem de estar com o outro, de abrir espaço para criar vínculos com o outro, de se esforçar para construir relações onde há confiança. É quando a gente se joga naquele lugar completamente desconhecido, naquela relação muitas vezes completamente desconhecida. Então, a solidão, ela faz parte da nossa existência. Ela faz parte da nossa natureza. Ela faz parte de uma necessidade nossa, eventualmente também. Mas não se demore só. É preciso equilibrar essa viagem para dentro e as explorações para fora. Não conheço nenhum caminho onde a gente mais desenvolva a capacidade de amar e receber amor do que nos tornarmos úteis. Para pensar. E é isso. Beijo grande e até o próximo episódio.